Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E a esta hora já estamos com o Diogo Lopes, jornalista da secção de Lifestyle do Observador. Diogo, muito bom dia, bem-vindo.
Ora viva, bom dia, bom dia.
Diogo, no termómetro de hoje vamos começar pelo quente, onde está um homem que barafusta muito.
É verdade, é verdade. Vamos poder ouvir na palavra da sonora que a seguir vai acompanhar aqui este quente. Mas se calhar vou começar com um desafio. Imaginem que estão descansadinhos da vida a comer um peixinho grelhado assim na marginal da Ericeira e de repente o Gordon Ramsay senta-se numa mesa ao vosso lado. Parece surreal, mas isto aconteceu mesmo na passada segunda-feira, só ontem é que soube. O cozinheiro de programas de televisão, como o Masterchef dos Estados Unidos ou do Hell's Kitchen, escolheu o restaurante Esplanada Furnas, na Ericeira, para jantar. Nuno Lourenço, o proprietário do restaurante, disse ao Observador que foi uma grande surpresa receber o chefe, mas que ele parecia já saber mais ou menos o que tinha. Ele disse, e cito, ele nem perguntou pela lista nem nada. Sabia que vinha para comer peixe? Eu ainda lhe perguntei o que é que ele preferia, mas ele só disse, não, você é que vai escolher o meu peixe. E assim foi.
nós falámos no início desta manhã, desta visita do Gordon Ramsay ao restaurante da Ericeira e Diogo, o menu foi mesmo tipicamente português com muito mar, com muito peixe, não foi?
Completamente, não podia ser mais português que isso, só se a meia garupa que ele comeu viesse com um bigode. Mas a ementa passou por uns couveres normais, até depois a seguir passou por umas amêijoas, e ainda, lá está, a meia garupa grelhada. Disse também que a finalizar a refeição teve a tarte de maçã caseira do restaurante. O que é que ela já disse tudo? Perguntam vocês. Bem, Nuno diz que ele fez questão de vir ter ao responsável que estava a grelhar o peixe para lhe dizer que estava excepcional, 5 estrelas, e ficou muito agradecido pela refeição que teve a oportunidade de provar ali.
Muito bem, ficamos muito surpreendidos com esta reação do chefe. E Diogo, será que agora vamos ver isso na gravação que ele está a fazer?
Pois é, Gordon Ramsay ainda não sabe muito bem o que é que ele está aqui a fazer em Portugal. Não sabe muito bem se são férias, se é uma gravação, mas aquilo que é mais provável é que ele está a fazer umas filmagens, e ao que tudo indica, e pelo aquilo que nós conseguimos perceber, essas filmagens serão a bordo de um barco de pesca de Peniche. Esta aventura em solo português, que já é a segunda, pelo menos que se conhece, sendo que a primeira foi em 2014, está a ser mantida em máximo sigilo, por razões de segurança, naturalmente associadas à pandemia do novo coronavírus, porque os organizadores e a produtora querem evitar grandes ajuntamentos de pessoas em locais para onde o chefe possa vir a passar. Mesmo assim, Ramsay tem um programa no National Geographic chamado Gordon Ramsay Uncharted, onde ele anda a passear pelo mundo e a interagir com os costumes e culturas de países que vão, sei lá, da África do Sul à Guiana, por exemplo. Questionámos a National Geographic Portugal sobre se isto teria alguma coisa a ver com a visita dele, e ainda não responderam nem que sim, nem que não, mas tudo indica que seria ser o mais provável.
Diogo, diria que há profissões piores.
É verdade, é verdade.
Olha, vamos agora para futebol.
É verdade, é verdade. Natalie Portman deu o pontapé de saída, passa a expressão, para a criação de um clube de futebol feminino recheado de superestrelas. Serena Williams, Eva Longoria, Jennifer Garner, Uzo Aduba, Jessica Chastain e até América Ferrara e muitas outras caras conhecidas de Hollywood. Não só, também, por exemplo, também antigos atletas e investidores juntaram-se para tornar real esta ideia que ninguém estava muito bem à espera. Portman revelou a novidade na sua conta de Instagram, onde escreveu: não podia estar mais entusiasmada para anunciar que a National Women's Soccer League está a caminho de Los Angeles. De acordo com a BBC, desconhece ainda onde é que o clube ficará sediado. Contudo, como o grupo de investidores intitula-se Angel City, o mais certo é que seja mesmo em Los Angeles, e que Angel City possa vir mesmo a ser o nome do clube. na que tal publicação que Portman fez no seu Instagram, que foi um vídeo, o campeonato de 2022 é apontado como a primeira grande competição do novo clube. Atualmente não existem equipas de futebol feminino a competir pelo estado da Califórnia nesta NWSL, Liga Norte-Americana de Futebol Feminino Profissional. Lisa Baird, que é responsável por esta liga de futebol feminino, comentou também que esta liga procurava já há muito tempo uma equipa sediada em Los Angeles, cidade que expressa um grande interesse em futebol feminino e que se calhar também pela grande comunidade latino-americana que tem, se calhar também tem o futebol como sendo um desporto mais popular. A lista de membros fundadores do clube inclui ainda Alexis Ohanian, o marido de Serena Williams e cofundador do Reddit, por exemplo, e até a filha do casal, Olímpia, de 2 anos, também está inscrita como um dos membros deste eventual Angel City Football Club.
E já deve ter cartão de sócio, não é? Com uma fotografia em bebé, que é um clássico destas alturas.
É que é o clássico, não é?
Olha, Diogo, vamos agora para as temperaturas mais frias. Quem é que está frio no nosso termómetro de hoje?
Olha, temos um senhor que esta semana já trouxemos aqui ao termómetro e também por motivos bastante, bastante fora, digamos. Falamos de Kanye West, mas neste caso quem roubou o protagonismo foi a sua mulher, Kim Kardashian, que pronunciou-se sobre os comentários que o marido escreveu no Twitter na segunda-feira, onde Kanye West fazia referência a um alegado plano que Kim teria para o prender. O rapper até disse que há 2 anos, pelo menos, que mantém o desejo de divorciar da socialite. Estes tweets, claro, depois acabaram por ser apagados. Nas declarações que Kim fez, ela partilhou em stories do Instagram, ela faz referência à saúde mental do marido, e em particular a um distúrbio bipolar, perante o qual, a própria diz, a família não pode fazer nada. Kim escreve, como muitos de vocês sabem, o Kanye tem um distúrbio bipolar. Qualquer um que sofra do mesmo mal ou que tenha algum ente querido com o mesmo problema, sabe que é complicado e doloroso de compreender, disse esta empresária de 39 anos.
E ela nunca tinha falado propriamente sobre este assunto. O próprio Kanye já tinha falado, mas ela não.
Sim, foi uma coisa que nunca foi muito, muito discutida. Kanye já tinha mencionado aqui e acolá, mas esta referência de Kim é assumida pela própria como a primeira vez que ela fala sobre isso, até porque ela diz que é um tema que afeta bastante a vida do casal, e ela explica que nunca se debruçou tanto no assunto por ser muito defensor da privacidade dos filhos e do próprio Kanye e da sua saúde. Ela escreveu: quem conhece doenças mentais ou mesmo comportamentos compulsivos sabe que a família é impotente, a não ser que a pessoa em questão seja menor. Kim escreveu ainda: percebo que o Kanye seja alvo de críticas por ser uma figura pública e por certas ações de encalharem opiniões e emoções, mas ele é uma pessoa brilhante, mas complicada, que no pico da pressão de ser um artista e um homem negro, passou pela perda dolorosa da mãe e tem de lidar com o isolamento a que é votado por sofrer de um distúrbio bipolar. Ou seja, esta mensagem termina também com uma crítica subliminar, mas se calhar até bastante frontal aos média, por nunca terem demonstrado compreensão ou compaixão por este problema e por Kanye ser sempre visto assim um bocado como o bobo da corte. Entretanto, alguns tabloides britânicos começaram a dizer que esta chuva de tweets em que Kanye acusava Kim de estar a planear isto e aquilo fizeram com que a empresária e a socialite falasse com um advogado sobre um eventual divórcio. A ver, acho que se de facto acontecer, Kanye se calhar não ficará muito bem. Vamos ver.
Financeiramente, pelo menos, será um divórcio caro. Diogo Lopes com o termómetro das manhãs 360. Diogo, boa quinta-feira, um abraço.
Adeus, um abraço. Rádio.